Silésia, Lacerda Santos, Sirlei Reis, Sofia Ferraz, Vicente Tiburcio dos Santos, Wallace, Souza Ribeiro, Zélia Pereira Nascimento. Rezemos em ação de graças. Maria Alice Prado Teixeira, João Gustavo Prado Teixeira, Heloísa Prado Teixeira e Camila Prado Teixeira agradecem ao Senhor pela recuperação da sua saúde. A família de Lorena Alves Juliana agradece ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora das Candeias e a recuperação da sua saúde. Missa do domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. A liturgia desse domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma existência feita de doação e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isso. Na certeza de que Jesus venceu a morte e permanece conosco para sempre, fiquemos em pé para dar início à santa celebração cantando.
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, um bom dia para todos.
Bom dia.
Na alegria de vivenciarmos esse grande dia, o domingo da Páscoa do Senhor, vivo e ressuscitado em nós e no meio de nós. O Cristo crucificado, agora ali representado no Círio Pascal, está ressuscitado. Na alegria da ressurreição, nos encontramos nesta manhã de domingo. Que esse dia seja um dia de celebração, de comemoração, para que esta Páscoa de Cristo permeia toda a nossa vida, o nosso coração e os corações de tantos irmãos, os quais hoje nós somos chamados a desejar a eles os votos de uma feliz e santa Páscoa. Quero nesse momento também me dirigir a todos e a todas que estão sintonizados na rádio e nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Nós daqui, deste templo, e você aí, onde você estiver, que possamos estar unidos na mesma fé em Cristo ressuscitado. Assim, amados irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Tivemos uma noite santa, como ontem nós ouvimos. Ontem foi a mãe de todas as mães, a noite, mãe de todas as noites, a noite da vigília pascal, em que a luz venceu as trevas. Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai, e é nesta certeza de que nós estamos revigorados, fortalecidos em Cristo. Também aqueles que ontem à noite foram chamados a se aproximar da pia batismal, e ali nesta pia batismal eles entraram para a vida cristã pelo sacramento do santo batismo. Que a água que lavou esses nossos irmãos e os purificou do pecado possa também agora nos dar a graça, né, de recebermos a aspersão com esta água para purificar a nossa vida, os nossos corações, e assim podemos celebrar com dignidade esta Eucaristia.
Sim.
Ó Deus, Pai amoroso, misericordioso, que nos deste a graça de sermos purificados com a água que nos deu para purificar os nossos corações, esta água que reporta o nosso batismo, que nos purificou do pecado original. Tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna.
Amém.
Cantemos juntos e com alegria, com fervor, o hino de louvor. Por vosso filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna, concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso espírito, ressuscitemos para a luz da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Liturgia da Palavra. Façamos como Maria Madalena e os discípulos a experiência da pedra removida e do túmulo vazio. Ressuscitados com Cristo, somos suas testemunhas, buscando as coisas celestiais. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 37 e 37 a 43.
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor.
O salmo responsorial é o de número 117 e tem como refrão: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exaltemos. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4.
Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirais as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho.
Yes. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós,
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus amados irmãos aqui presentes e aos que nos acompanham pela rádio, a vocês todos, os votos de uma feliz e santa Páscoa, com Cristo no coração e com um amor aguçado pela vida do irmão. De modo que a Páscoa de Cristo possa nos dar esta compreensão, que a ressurreição de Cristo, ela se repete na nossa vida e na vida de tantos irmãos. Um pouco de catequese não faz mal para ninguém. A Páscoa, ela não só se dá num só momento da nossa vida, enquanto nós vivemos, é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para vivermos uma vida nova. Depois, esta Páscoa, que passagem se dá também no encontro nosso com Cristo ressuscitado. Quando nós fecharmos os nossos olhos e assim podermos abrir esses olhos diante da face daquele que foi ressuscitado pelo Pai e também deseja, com a força e o poder do Espírito Santo, ressuscitar também a todos nós um dia. E como lá está fundamentado no autor do livro do Apocalipse, que essa Páscoa definitiva se dará um dia quando todos nós nos encontrarmos em Cristo e com Cristo ressuscitado. Gostaria aqui, meus amados irmãos, nós tivemos um período muito importante para nós, 46 dias nos foi proposto durante o período quaresmal. E às vezes nós temos a impressão que todo o nosso compromisso terminou quando a quaresma encerrou. Quantas pessoas nos procuram para confessar, dizendo que não cumpriu os preceitos, ou digo melhor, os exercícios quaresmais, como se o período quaresmal fosse o único período que nós temos para a reparação, para nos encontrarmos com Cristo na sua vida e estarmos com Ele revigorados na sua ressurreição. O período pascal de 46 dias que não nos permite esquecer que a partir de hoje nós temos a continuidade deste caminho ainda por outro período de 50 dias em que nós iremos caminhar não mais com a presença de Jesus, como os discípulos não tiveram presencialmente o mestre ao seu lado, mas caminharam fortalecidos e revigorados na certeza de que aquele que morreu ressuscitou e estava presente neles, e eles davam assim a continuidade do caminho que começou com o seu mestre e senhor. Por isso nós temos agora esse período de 50 dias para caminharmos até a próxima festa, a segunda maior, porque a primeira é a Páscoa, a festa do derramamento do Espírito Santo. Gostaria também de fazer uma referência aqui, lá no autor do livro do Êxodo, quando preparava o povo de Deus a Páscoa. Chegado um determinado momento em que o ritual estava sendo feito, uma criança surpreendeu aquele momento, perguntando ao pai: o que é isto que vocês estão fazendo? A criança queria saber o que era aquele rito que estava sendo feito pelo povo hebreu. Por isso é importante que a gente saiba o que significou a quaresma, o que significará para nós o período pascal e a importância desta fé do Cristo crucificado e agora ressuscitado, que Ele possa estar sempre presente em nós e no meio de nós. Por isso, meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o domingo de Páscoa, ressuscitados em Cristo Jesus, nós estaremos vivos para sempre com Ele e para Ele. E de modo que assim também nós podemos fazer uma reflexão, que a ressurreição de Cristo não só foi um privilégio para os povos do passado, os povos antigos, mas a ressurreição de Cristo é também para nós um privilégio, que temos alegria, a disposição para vivermos desta verdade, de que aquele que morreu está ressuscitado em nós. E assim, meus amados irmãos, nós somos chamadas da pressa na nossa vida com os nossos passos, para caminharmos sempre em direção a Jesus ressuscitado. Quem ama, chega primeiro. Quem ama de verdade, chega primeiro. E veja, meus amados irmãos, que o texto do evangelho que nós acabamos de ouvir diz que Maria Madalena saiu muito cedo, ainda de madrugada, ainda era noite. O que quer dizer isso? Ela não tinha muita clareza de nada, mas ela tinha, né, o desejo, né, de ir ao lugar onde havia colocado o corpo de Jesus, porque era muito comum, depois de alguns dias de sepultado, os parentes irem lá visitar a sepultura. Mas aquela mulher, meus amados irmãos, ela não pensou e não imaginava que ela encontraria pela frente um problema, uma situação que a surpreendeu a ela, como também hoje pode ter vindo em reflexão para nós. Aquela mulher, quando chegou perto da sepultura, ela percebeu de que o túmulo estava vazio. Será que esse período quaresmal não deixou preencher a nossa vida desta verdade? Será que nós estamos vazios ainda, como ficou o túmulo de Jesus? O que passou pela cabeça daquela mulher? Ela viu que havia removido a pedra, uma pedra pesada, que ela, indo lá, jamais ela imaginaria de romper aquela pedra, porque era muito pesada, e ela estava sozinha, ela não teria condições. Mas aquela mulher, quando chegou lá, ela viu que algo diferente havia acontecido. Aquela mulher não tinha claro ainda a ideia da ressurreição, ela não entendia ainda, e ela correu de imediato para dar essa notícia aos discípulos de Jesus, que logo Pedro e João, o discípulo que Jesus amava, os dois saíram juntos correndo. E por que só um chegou primeiro? E por que aquele que chegou primeiro, que era o discípulo amado por Jesus, não entrou no túmulo? Ele foi paciente, como eu preciso ser paciente, não somente para eu constatar as verdades, mas tem também com quem eu partilhar as verdades que estão diante dos meus olhos. E João esperou Pedro chegar. E diz que quando Pedro chegou, Pedro entrou no túmulo e viu, constatou que o corpo não estava mais ali, apenas os lençóis mortuários dobrados. A primeira impressão que podemos tirar daí, o corpo não foi roubado, porque a mulher teve essa impressão de que o corpo foi roubado, porque os lençóis estavam devidamente organizados, dobrados e à parte no lugar, mas o corpo não estava ali. Diz o evangelho, né, que eles viram e acreditaram.
Parece que existe uma contradiçãozinha aí no evangelho. Logo no início diz que eles viram e acreditaram, mas no final o evangelho diz que eles não entendiam muito ainda sobre a ressurreição. Que não vou entrar aqui nas particularidades do texto. Como é que alguém acreditou se não tinha claro ainda a ideia da ressurreição? É todo um contexto que nós precisamos descobrir para que a gente possa entender o que a palavra de Deus estava querendo dizer para aquele povo e que hoje diz para nós. Aquele que foi esmagado, aquele que foi chegado, aquele que foi morto, agora está vivo e ressuscitado. E aí, meus amados irmãos e minhas irmãs, com a ressurreição de Jesus, podemos dizer assim: o caminho de Jesus terminou. O caminho de Jesus terminou. Agora começa o caminho da igreja. Agora começa o caminho da igreja, que tem por missão, responsabilidade, testemunhar a fé na ressurreição. E esta fé na ressurreição nos dá a possibilidade de viver em comunhão, buscando o caminho da conversão. Aí nós vamos entender o porquê que Pedro foi na casa de Cornélio. Cornélio era um pagão e jamais se admitiria um judeu se encontrar, né? Jamais se admitiria um judeu se encontrar, ter contato com um pagão. E Pedro vai justamente na casa de um pagão e ali ele dá um discurso, porque ele entendeu a lição que recebeu de seu mestre, que não era e não tinha mais necessidade de haver divisão entre cristãos e pagãos. É o que nós precisamos entender. A nossa fé em Jesus deve nos nivelar. Nós somos todos irmãos, nós todos somos filhos de Deus. E de modo que a ida de Pedro na casa de Cornélio, eu creio que serviu para Pedro ter mais consciência da sua conversão e ainda abrir a porta para Cornélio para também participar das mesmas verdades. O discurso de Pedro na casa de Cornélio, dando o seu testemunho, serve também para nós que devemos buscar a conversão a cada dia. Não há possibilidade de celebrar a Páscoa de Jesus no mundo dividido das indiferenças, das particularidades, se nós não olhamos o outro como o nosso irmão. Portanto, o caminho de Jesus, como eu dizia hoje, é o caminho da igreja, o caminho do testemunho dos apóstolos, que tem pela frente a responsabilidade de fazer o prolongamento da missão do Filho de Deus, que agora cabe a nós, os cristãos. Se nós não entendermos isso, fica difícil nós vivermos a fé da ressurreição. Daí, meus amados irmãos, né? Como dizia o texto, Deus ungiu o seu filho com a força do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que muitos ontem foram ungidos na força e no poder do mesmo Espírito que ungiu Jesus. O que nós precisamos ter agora aguçado, né? É a responsabilidade que nós temos com o testemunho da fé, de sermos continuadores, né? De darmos testemunho do Cristo ressuscitado no meio de nós. E diz lá o Pedro, né, que Jesus agora ele é vivo, digo, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Não há possibilidade de que a nossa fé nos permita que muitos irmãos ainda permaneçam distantes, mortos para nós. Todos têm o direito de viver a vida, seja ele quem for, seja ele quem for, é o nosso irmão. Deus não nos olha pelo pecado, eu sempre digo isso. Deus nos olha pelo amor bondoso, misericordioso do seu coração, que foi o gesto de seu filho Jesus e que hoje deve ser o testemunho de nós, os cristãos. Inclusive, Pedro diz para nós no texto que enquanto Jesus passou por esta vida, ele passou fazendo bem. Eu poderia até dizer, não me interessa, porque eu já sei disso. O que me interessa agora é entender que aquele que passou fazendo bem deixou rastro por onde eu também devo caminhar, nesse mesmo caminho e nesta mesma direção, fazer o bem. E de modo assim, meus amados irmãos, o Cristo ressuscitado dos vivos e dos mortos, nós podemos fazer reflexão. O que Deus, o que Jesus fez? E o que fizeram com ele? E o que continuamos fazendo com os nossos irmãos? Se nós não entendermos a mensagem do Cristo ressuscitado, ainda precisamos fazer o caminho quaresmal para podermos entender todo o gesto de Deus na ação de Jesus. Que hoje, nesse domingo de Páscoa, seja para nós uma oportunidade de entendermos que a vida, né? Que a vida vale mais do que a morte. O amor vale mais do que a rejeição, né? E que a vida em Cristo nos leva a buscar o que é mais importante e essencial para nós, que já concluindo aqui, para não alongar muito, onde São Paulo diz que se nós cremos verdadeiramente de que Cristo está ressuscitado, devemos buscar as coisas do alto. Não nos moldarmos nas coisas deste mundo. Não nos moldarmos, né? Buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto, né? O que diz para nós o autor, né? É aperfeiçoar a vida, né? Que nós queremos no alto, mas que ela precisa acontecer aqui na terra. Senão a gente não entendeu ainda, né? Paulo, nessa segunda leitura de hoje, ele estava preso, vocês sabem, quem sabe, né, quem conhece mais ou menos um pouco a estrutura da Bíblia, depois da ressurreição de Cristo, instaurou-se uma perseguição aos cristãos. Não tenhamos dificuldade de entender quando nos rejeitam, quando não nos aceitam, porque a mesma rejeição que tiveram com aqueles que seguiram Jesus de perto, também terão conosco se seguimos com fidelidade o caminho do testemunho de Jesus Cristo. Ele diz para nós que pelo batismo nós nos associamos a Cristo, e nos associarmos a Cristo é assumirmos os mesmos sentimentos de Cristo. Não ficar na vida de Cristo só com o que nos interessa. Só com o que nos interessa. Mas também o que não foi bom para ele, mas ele assumiu com serenidade, porque teve um objetivo, que foi a causa da nossa salvação. E aí, meus amados irmãos, o apóstolo vai dizer para nós que todos nós somos chamados a participar da vida nova. Se a Páscoa de Cristo não abrir para nós o caminho, um caminho novo, né? Para fazermos o bem, como Jesus que diz o texto, o autor, que enquanto ele passou por esta vida, ele passou fazendo o bem, não existe Páscoa para nós, meus irmãos. A Páscoa é romper. Qual é a pedra que hoje nós precisamos romper? Não é mais a do túmulo de Jesus, do indiferentismo, dos preconceitos, dos racismos, dos fechamentos. São essas pedras que às vezes nós temos a impressão de que cada dia e cada tempo essas pedras se tornam mais pesadas e se torna difícil a nossa relação com os irmãos. E eu concluo com as palavras, né, do apóstolo dizendo: procurar conhecer e viver as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé,
Recitemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Filho da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, deu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa fé que nós recebemos da Santa Igreja. Esta fé que nos mantém na fidelidade e no mesmo caminho do Cristo vivo e ressuscitado. Por isso, no dia santo da ressurreição, em que ecoa entre nós o anúncio vitorioso, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, elevemos confiantes as nossas preces ao Deus da vida, dizendo: Cristo ressuscitou, ou o Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Para que a Igreja anuncie com renovado ardor o Evangelho da ressurreição e conduza muitos ao encontro transformador com Cristo vivo, rezemos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Pela paz do mundo e pelos povos em conflito, para que o ressuscitado inspire caminhos de diálogo e reconciliação em todas as regiões feridas pela guerra e pelo ódio, rezemos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Pelas famílias de nossa comunidade, para que, iluminadas pelo anúncio pascal, vivam a reconciliação, o perdão e a fraternidade, tornando-se sinais vivos da vitória do amor sobre o mal, rezemos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Pelos aniversariantes, para que, agradecidos pelo dom da vida, sejam abençoados com saúde, paz e perseverança na fé e continuem caminhando na presença do Senhor ressuscitado, rezemos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Pelos irmãos enfermos, para que Cristo glorioso lhes conceda força diante das tribulações, sustentando-os na fé, na esperança e na fidelidade, rezemos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos. O Deus da vida, que na ressurreição do vosso Filho iluminastes o caminho inteiro, ouvi as preces que vos apresentamos e fazei brilhar em nós a luz do Cristo glorioso, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Liturgia Eucarística. Demos graças a Deus. Jesus, o Rei da vida, vive glorioso à direita do Pai e no meio de nós. Cordeiro imolado e Senhor do mundo, ele nos alimenta e nos guia para a liberdade dos filhos e filhas de Deus.
Ó Deus de bondade, de amor, Senhor da bênção, aqui trazemos diante do teu altar Maria Helena para receber a tua bênção. Que esta criança um dia aqui possa de novo voltar para receber.